agora eu tô aqui com a Vasti Lauers. Tudo bem, Vasti?
Tudo bem, Wagner. Tudo ótimo, graças a Deus.
Há quanto tempo a gente se conheceu? Em 2012, muita coisa aconteceu, inclusive na tua vida de lá pra cá. Eu tava até chegando aqui na Novo Tempo também. Como é que vai a vida hoje por aí, Vasti?
Pois é, menino, quando a gente para pra pensar assim, colocar anos na linha, assim, fala, gente, quanta coisa aconteceu, como o tempo passou, como eu mudei, como as coisas mudaram. E, bom, o melhor de tudo é a gente perceber a mão de Deus no caminho inteiro, né? Quando a gente para fazer essas reflexões, assim. Então, muito bom estar falando com você, relembrar desse comecinho, desse nosso encontro lá atrás. E agora, a gente se encontrando aqui novamente, conversar mais um pouquinho sobre o sábado, é muito bom.
Você virou, principalmente naquela época que a gente se conheceu, você era uma referência na igreja, principalmente, porque em rede nacional você explicou, e muito bem, inclusive, o que era o sábado para você. A importância desse dia, biblicamente, como você precisava respeitar isso. A gente vai tratar bastante de como foi todo o processo, a tua ida até o programa. Foi uma participação num reality, né, do programa da Ana Hickman na época, Tudo é Possível. E a menina que vencesse aquele reality se tornaria repórter do programa. Então, eu acho que você, inclusive, virou uma referência nesse assunto, porque muita gente passa por isso. Muita gente tem que abrir mão de um sonho, ou atrasar um sonho por conta do sábado. E naquele momento você fez isso. Você tinha noção naquela época já do quanto você estava abrindo mão para ser fiel àquilo que você acreditava? O sábado é um dia santo e tem coisas que eu não posso realizar nesse dia em detrimento de outras.
Wagner, foi tão natural para mim que eu não senti isso na época, não, sabe? Eu fui vendo o peso e a importância disso e vejo isso até hoje. Quando muitas pessoas me procuram assistindo o testemunho anos depois pela internet e falando como isso mudou, modificou, como isso trouxe uma esperança, trouxe um conforto, tem ajudado, como isso abriu os olhos. Então, hoje eu vejo a importância disso. Na época foi muito natural, eu fiz aquilo porque realmente eu não conseguiria fazer diferente, sabe? Se eu quisesse fazer diferente, eu teria feito diferente e ninguém nem ia ficar sabendo, não tinha como saber se era sábado, se era sexta, se era sábado, que dia que estava acontecendo aquela gravação, porque era um programa gravado, não era ao vivo. Mas não era isso, sabe? É porque o sábado para mim era realmente especial, eu já estava um pouco... Não estava muito à vontade ali já por estar longe da minha família, por estar passando um sábado tão diferente, sem ter ido à igreja, sem ter visto e falado sobre as coisas que eu costumo falar no sábado. Então, para mim, já estava estranho. E aí, quando a gente foi chamado para participar de uma prova mesmo no sábado, de fazer algo no sábado que seria como se eu estivesse disputando uma vaga de emprego, né? Como se eu estivesse fazendo uma entrevista, era uma forma diferente, mas era isso. Então, aquilo foi tão ruim para mim, eu estava tão fora de lugar, tão peixe fora d'água, que falar que eu não podia participar, foi natural, era o que eu podia fazer. Eu cresci guardando o sábado, eu cresci com o sábado sendo um dia muito importante para mim, um dia de descanso mesmo, um dia de deleite, um dia de aproveitar a família, sempre foi um dia muito agradável na minha casa. Meu pai é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É um dia em que os pastores têm muitos compromissos, eles estão à frente, estão fazendo sermões, estão cuidando dos membros, ouvindo, mas eles sempre tiveram esse cuidado, esse carinho de fazer com que os filhos tivessem um ambiente agradável no sábado. E isso repercutiu.
Bom, hoje é sábado, segundo dia de vocês aqui na casa. Por quê? Vamos lá.
E quem não quiser participar, fala agora.
Por quê?
Espero o seu
tempo. Você não quer participar, Vasti?
Não posso.
E qual é o problema da sua?
Então, é uma questão, assim, séria, pessoal, assim. Não sei se eu posso expor agora, se seria
pode,
melhor
eu expor depois. Pode, entender. Ou você prefere conversar comigo depois, a sós?
Eu preferi.
E eu acho que tem dois assuntos lá que são muito interessantes. Primeiro, para quem é sabatista, né, que hoje é muito comum isso ser notícia por causa do Enem, Naquela época isso não era tão comum. E uma outra coisa é a questão da liberdade religiosa mesmo. Porque eu acho que a Ana, inclusive, teve uma postura muito interessante, respeitando, tentando entender. Claro que, assim, entendendo um pouco de televisão, precisava aquilo mesmo ir para o ar, porque precisava justificar porque você estava saindo do programa. Então, foi uma visibilidade muito interessante para o sábado, esse entendimento. Mas eu achei a Ana muito delicada em te perguntar todo esse processo. Olhando para essa questão de liberdade religiosa, você se sentiu respeitada dentro da sua crença? Ou você acha que, de repente, essa conversa toda foi para o ar porque era melhor que você saísse do programa do que você continuasse causando um problema ali para a produção por não poder participar de coisas no sábado? Como é que, naquele momento, você se sentiu, Vasti?
Pois é. Eu me senti respeitada, sim, principalmente no momento, porque, embora fosse algo que eu não pudesse fazer diferente, me causou dor, né? Ali eu enxergava um sonho interrompido, um sonho adiado, como você falou. Então, naquele momento eu chorava e eu tinha essa preocupação de chorar, mas não parecia que o sábado era ruim. Então, eu até falo, no momento eu tô chorando, mas eu tô feliz. Eu tinha muito essa preocupação de parecer que o sábado era algo imposto, era algo ruim, sabe? Que me privasse de algo melhor aqui. E eles souberam lidar com isso muito bem também. A Record é uma televisão ligada a uma instituição religiosa, né? Então, eles também tinham a preocupação de não parecerem preconceituosos. Eles também não queriam soar dessa forma. Tanto que, em momento nenhum, Wagner, você vai ver eles me tirando do programa. Isso teve que ser uma decisão minha. Eles meio que me colocaram contra a parede e falaram, e aí? E eu mesma decidi sair. E eu acredito até que nisso a mão de Deus estava ali. Acho que Deus queria que eu chegasse no programa só até ali. Só para realmente poder testemunhar do sábado. Eu ouvi de pastores, eu ouvi do meu pai, que a chance que eu tive de pregar sobre o sábado, eles queriam ter tido. Quem é que não sonhou com essa chance de, em rede aberta, poder falar em nome da igreja, em nome do sábado, né? De defender esse princípio tão importante, tão sagrado, e não tem essa oportunidade. Então, eu tive essa oportunidade.
Eu acho isso, e eu volto a dizer, eu acho que você conseguiu falar muito bem sobre o sábado. Até isso que eu queria te perguntar aqui antes da gente ir para o intervalo. Indo para lá, e sabendo que você tinha uma situação religiosa diferente das outras meninas, você se preparou, você pensou assim, em algum momento eu vou ter que conversar sobre sábado, então é legal eu estabelecer aqui esses pontos, ó. É isso aqui que eu preciso abordar.
Wagner, não. As seletivas foram acontecendo em vários momentos. Eu fui para São Paulo algumas vezes fazer a seletiva. Eu morava já em Uberlândia, Minas Gerais, e fui para São Paulo algumas vezes fazer a seletiva. A última seletiva, eu nem sabia que eu ia ficar lá. Eles pediram para a gente levar já uma mala, mas eles não explicaram que a gente ficaria. Quando eu cheguei, eu fui finalmente selecionada entre as 10, e aí eles disseram, agora vocês vão para um hotel e vocês vão ficar lá confinados, a partir desse momento vocês não têm mais contato externo. Foi assim, de repente. Aí a gente foi fazer exame em hospital, preocupação toda, né, que a gente precisa fazer antes de participar de um programa assim, da responsabilidade da emissora com a gente. Quando deu a sexta-feira, eles falaram que a gente iria para casa da Ana Hickman. Era sexta-feira. Então, eu não sabia antes, assim. Eu fiquei sabendo mesmo na sexta-feira. Eu me lembro que a gente ainda pôde se despedir. Meus pais ainda estavam em São Paulo. Eu ainda pude me despedir. Nós oramos. Meu pai orou por isso. Falou, bom, você está entrando na sexta-feira. A gente não sabe como vai ser. Mas talvez você tenha dificuldades daqui para frente. Mas não dava tempo de eu me preparar. Você concorda? Era sexta-feira. Eu não tinha muito o que fazer. Quando foi passando o sábado de uma forma muito tranquila, que ninguém chamou a gente para absolutamente nada, a gente viveu uma vida normal, a gente acordou, a gente almoçou, a gente sentou, conversou, falei, pronto, passou o sábado, hoje não vai ter nada, né? Quando foi dando a horinha do pôr do sol ali, que eles chamaram a gente para a prova, falei, pronto, é agora. E aí, quando eu disse não, Embora eu soubesse que eu podia ter dificuldades com o sábado, na hora que eu disse não, aí a responsabilidade pesou. Eu entrei em pânico. É, quem assistir aí o vídeo vai ver que eu vou pro quarto e eu choro muito. Eu tô agarrada numa pelúcia que eu tinha e eu choro. Foi desesperador. Eu me lembro de pegar a Bíblia assim e abrindo a Bíblia, eu queria ler a Bíblia inteira. Eu achava que eu tinha que decorar a Bíblia inteira em 15 minutos até ela me chamar. Porque eu tinha muito medo dela me perguntar alguma coisa e eu não saber responder. Tinha muito medo mesmo, isso passou pela minha cabeça, muito pânico. E aí foi uma coisa maravilhosa, eu acho que de tudo nessa experiência, assim, esse momento é o que eu levo com mais carinho, assim, é o que me deixa mais feliz de ter vivido tudo isso. O pôr do sol, foi bem nessa hora, assim, o sol estava baixando. A Ana Hickman, no quarto que eu fiquei, tinha uma janela enorme, e a gente via claramente o pôr do sol, assim. Eu sozinha naquele quarto, comecei a ver o sol se pôr. E eu falei, é isso que eu vi minha vida inteira, sabe? É Deus aqui nesse pôr do sol. E aí eu tive a clareza, assim, de Deus falando comigo. Não sei te dizer como, não é uma voz, não é um... Não sei, mas Deus falou comigo naquele momento e ele falou, calma, não é você, sou eu. A partir desse momento, Wagner, acabou. As lágrimas secaram, eles me chamaram, eu subi. Na hora de falar, eu me emociono e eu choro, mas é impressionante porque eu consigo manter um raciocínio que eu não me lembro de ter desenhado antes, sabe? Eu não pensei naquele raciocínio. É, eu cito Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu não me lembro também disso, sabe? Então, eu fui conversando com ela, fui tendo essa calma para conversar com ela, e eu tenho certeza absoluta que foi Deus inspirando minhas palavras, me ajudando ali a esclarecer para ela o que eu acreditava tanto, mas que eu estava com medo de não saber defender.
Quem, de repente, está acompanhando em casa, sabe um pouco, mas eu só queria ressaltar que vamos assim, se colocar no lugar da Vasti e uma outra possibilidade que ela poderia ter tido. O universo da televisão é um universo extremamente concorrido. É um universo onde as vaidades são muito afloradas. Então, a Vasti era repórter, como ela é até hoje, numa emissora local, uma afiliada da Record. O sonho da maioria desses repórteres, da maioria das pessoas que trabalham numa emissora local, é um dia dar o próximo passo. E todos eles trabalham nessa direção, de buscar estar numa emissora nacional. Então, era uma oportunidade de ouro de uma menina que estava começando uma carreira, ter uma visibilidade nacional, ser repórter de um programa como aquele num domingo à tarde, um horário extremamente reconhecido numa emissora gigantesca como é a Record. Então, assim, ela estava colocando todos esses sonhos de lado e escolhendo a fé e escolhendo ali pregar para Ana Hickman, como, né, a Vasti mesmo colocou, uma oportunidade que muitos pastores gostariam de ter. Então, não foi simples, né, Vasti, tudo que você abriu mão, mas eu acho que graças a toda a educação que você teve, tudo isso que você está colocando para a gente, te deu forças para conseguir executar. Eu imagino que essa não tenha sido a tua única experiência com o sábado e vezes que você teve que lutar para isso, porque ser jornalista, a notícia não tem hora para acontecer. Eu tô certo? Ou, de repente, por você ter se tornado um ícone do sábado, todo mundo sabe o que você pensa e isso acabou te blindando?
Hoje é muito mais fácil. Não só pelo reality show, mas porque eu estou no mesmo lugar a vida inteira. Desde que eu me formei, eu trabalho na mesma emissora. Então, eles já me conhecem muito bem, eles já sabem das minhas qualidades, sabem das minhas restrições, e sabem como ser adventista e guardar o sábado me faz uma pessoa feliz, e um profissional feliz é bem valorizado na empresa. Então, eles me apoiam nisso, tanto que, se eu estiver na emissora, e começar na sexta-feira à tarde, começar a ficar tarde, dar umas 5 horas da tarde, o povo já começa a apontar o relógio para mim e falar, Vasti, tá na hora de você ir embora, tá na hora de você ir embora. As pessoas ficam muito preocupadas com isso mesmo. Mas eu tive, quando eu vim para Uberlândia, inclusive, fazer as seletivas, distribuir currículo, meu pai se mudou para cá, e eu vim com ele, que eu tinha acabado de me formar, eu ouvi isso, mas Vasti, como é que você vai fazer? A notícia não escolhe hora para acontecer? E essa foi uma dificuldade. Mas, Deus vai abrindo as portas, sabe? Ele fez isso comigo aqui. Ele me colocou numa emissora que soube respeitar isso desde o princípio. Então, todos os plantões, eu era sempre colocada no plantão no domingo, nunca nem questionaram, assim, de não, mas não tem outra pessoa no sábado, eu vou precisar de você nesse sábado. Nunca que me colocaram contra a parede, eu sou muito grata ao local que eu trabalho, porque eles respeitam muito, muito mesmo, sabe? Mas a gente passa por outras coisas, assim, em relação a outros princípios que às vezes são menos conhecidos. Por exemplo, nós, Adventistas do Sétimo Dia, não temos o hábito de dançar. E aí, uma pauta, a gente estava até comentando isso na redação antes de vir para cá, um produtor falando que foi uma das primeiras pautas que ele quis marcar para mim, foi uma pauta de dança, ele queria que eu dançasse. Eu virei para ele e falei, não, mas eu não danço. Ele falou, nossa, que metida essa repórter. Depois que ele foi entender por quê que eu não dançava.
Amém, amém. É o sonho de todo profissional, mas você desde sempre deixou... né, tudo muito claro, então acho que isso fez toda a diferença. Eles veem uma sinergia entre todo o processo, né? Você não foi uma vasti e depois foi outra. Agora, inclusive sobre ser uma e ser outra, eu queria te fazer uma pergunta, porque teve todo esse momento glorioso lá onde você falou sobre o sábado e tal. Você acabou recebendo uma cobrança, vasti, também, por outro lado, porque... parece que você dá um testemunho, você se mostrou ao lado de Deus, as pessoas cobram uma perfeição. Sei lá, parece que você está fazendo hora extra aqui na Terra, você já devia estar lá no céu, né? Porque a sua vida tem que ser perfeita e você não pode cometer nenhum deslize.
Wagner, quando me perguntam o que foi a coisa mais difícil de participar desse programa, não foi dizer não para o programa, não foi abrir mão daquele sonho naquele momento, não foi isso. O problema foi o depois, quando o programa foi ao ar e eu tive essa visibilidade, comecei a ser cobrada por isso, cobrada por uma santidade, foi muito complicado, sabe? É lógico que eu quero ser perfeita, Deus diz isso pra gente buscar a perfeição, mas isso não significa que eu vou ser perfeita sempre e eu erro também, e as pessoas às vezes queriam apontar esses erros, queriam descobrir erros, queriam... Eu tinha dois grupos, assim. As pessoas que consideravam a Vasti santa, Vasti uma nova profetisa, uma nova Ellen White, e a Vasti, que absurdo, pecadora, usando um reality show para ganhar notoriedade, para se expor, por que foi para lá, por que estava participando lá. Isso tudo virou um conflito muito grande para mim, muito grande. Foi bem difícil mesmo. Em determinado momento, um pastor me ligou e me disse o seguinte, Vasti, Deus usou esse testemunho, vai usar esse testemunho para salvar e alcançar muitas pessoas. Mas, em primeiro lugar, ele queria salvar você. E isso foi maravilhoso, sabe? Isso trouxe para mim, na hora, trouxe um conflito na hora que ele falou. Depois, quando eu fui entendendo isso, eu falei, é pura verdade. Embora Deus use isso para atingir as outras pessoas, em primeiro lugar, ele estava atingindo a mim. Ele estava me mostrando o quanto eu posso ser forte quando eu me permito ser usada por ele e o quanto eu posso cair se eu não me permitir ser usada por ele. E o quanto eu preciso dele nos dois momentos, tanto quanto a minha vida, a minha fé está indo no auge, está todo mundo vendo, nossa, olha a Vasti, olha que legal, quanto não, quando eu estou passando por um problema, uma dificuldade, caí em um pecado, tive um problema e tenho a comunidade religiosa ali também vendo isso, vendo os meus defeitos. É Deus ali, nos dois lados da balança. Quando a gente está bem, nos altos e baixos, né? Quando a gente cai, que a gente precisa dele para nos reerguer. Isso, para mim, foi o mais importante e é o que eu levo buscando a minha salvação, sabe? Que Deus, em todo momento, me usa para atingir os outros, usa sim. Mas, em primeiro lugar, ele está preocupado com a minha salvação. Ele está fazendo tudo, tudo que ele pode para me salvar. E é o que Deus faz. Às vezes, a gente pensa que Deus está querendo... escolha, ó, esse aqui tá salvo, esse aqui tá perdido, esse aqui tá salvo, esse aqui tá perdido. Quando, na verdade, o interesse de Deus é salvar todo mundo. Então, todo o esforço que ele tem não é para provar o seu erro, é para provar o seu acerto, é para te salvar.
E como é que esse pensamento sobre o plano de Deus e como ele luta com todas as forças para te salvar, como isso influencia o teu papel como mãe? Porque de lá para cá, né, a gente se conheceu em 2012, tem três crianças aí nessa casa... Sua família aumentou muito, acho que na época que a gente se conheceu, você era noiva ou namorava, né?
Namorava.
Muito
namoro.
Olha, senhora, o comecinho de tudo.
Olha, eu vou dizer pra você que eu acreditava que o sonho de Deus pra mim é que eu fosse uma repórter e que o reconhecimento como repórter levasse as pessoas a conhecê-lo. Hoje eu te digo que para minha vida é a minha família e que através da minha família e da educação dos meus filhos eu influencio as pessoas a conhecerem Jesus de verdade, o amor de Jesus de verdade. Através do amor que a gente demonstra em casa, através do amor que os meus filhos têm, que nós temos em casa, as pessoas veem o amor de Jesus. Então eu tenho levado isso, sabe? Eu tenho três, o Benjamin, que tem 6 anos, faz 7 em julho, eu tenho o José, que tem 2 anos e meio, e a Julinha, minha caçulinha, que está com 10 meses. Esse é o verdadeiro sonho de Deus para mim, hoje eu consigo compreender. Continuo trabalhando, amo meu trabalho, amo minha profissão, gosto de desempenhar esse papel, mas gosto de fazer isso tendo tempo para eles. Eu trabalho meio período, trabalho pela manhã, e o resto do dia é dedicado a eles e à educação deles. Não tem nada melhor do que isso, posso te garantir.
Com certeza. Vasti, eu quero agradecer muito esse tempo que você parou. Sei que você saiu correndo lá da redação para ter esse momento com a gente. Muito obrigado. Espero que a gente se encontre em breve, pessoalmente, depois que essa loucura toda terminar, né? Mas que Deus abençoe muito a você, que esse testemunho possa ainda continuar reverberando, porque ele é muito forte e que, principalmente, como você disse, ele abençoe o seu principal ministério, que é a sua família. Muito obrigado mesmo.
Amém, viu? Agradeço demais. Foi um privilégio poder participar. Que Deus nos abençoe nessa caminhada sempre, né? Um beijo, gente. Obrigada.
Beijo grande. Fica com Deus. Tchau.